coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi...
Fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Não sei quantas vezes lhe terão dito que a canção que foi uma das senhas do 25 de Abril arrepia. Imagino que muitas, mas como esta é a primeira vez que estou com ele, tenho de dizer, arrepia como poucas, e olhem que já ouvi muitas até à exaustão. A canção com letra de José Niza e música de José Calvário não arrepia só pelo património político e social que lhe está associado. Talvez ajude sim, mas a canção foi feita para ser interpretada no Festival da Canção em 1974 e depois representaria Portugal na Eurovisão nesse ano em Brighton. Devo até contar que quando celebramos os 10 anos do Fala Com Ela no Lux, esta foi uma das canções escolhidas e de repente parecíamos fazer parte de uma celebração que era muito superior ao que ali nos juntava. Foi a canção, sim. No fundo, as canções são como as pessoas. Há magnetismos que não se explicam. O que sei dele? Que desde criança o ouvi, voz cheia que não quebra, há poucas vozes assim tão plenas em Portugal. Começou por tocar bateria, ganhou segurança ao lado de Tilo Krassman. É um dos fundadores dos Shakes. Com o fim da banda, abandona a bateria e faz da voz o seu instrumento. Depois, o que todos sabemos de ouvir, as participações nos festivais, os discos, os amigos da música. É muito curioso o percurso político que o leva a escrever o hino do PPD em 1974 e só muito mais tarde se inscreve no PC. Voltará mais tarde ao PSD. No fundo, acho que é um social-democrata com a intenção de ser justo. Será que isto é assim tão linear e simples na política? Já agora, a política é assim tão importante nas nossas vidas? É mesmo? Ficou lá muito atrás um talento pouco explorado no futebol, no Benfica, do qual vamos querer saber daqui a pouco. E se o futebol lhe comanda os nervos mais que a política. Contam-me que teve um convite para ir gravar para Miami e, ao recusar, acabou por desistir de uma carreira internacional. Pensou nisso pela vida fora? O tal e se que, às vezes, quase nos contamina o presente. Tem 70 anos, vários filhos e vários casamentos. Os amigos garantem-me que disse sempre nunca ser capaz de trair uma mulher. Mas é um homem de seguir em frente, nas amizades também, de amores e ódios, de extremos, sim. Não são assim os mais apaixonados pela vida? Para os mais novos, ele é agora o pai do Agir, que lhe produziu o último disco, Duetos, celebração de 55 anos de carreira. E a mesma voz, cheia de tudo, sempre segura, em qualquer palco. O encontro não foi propositado, mas acontece no fim de semana, antes de mais um 25 de Abril. O Fala Com Ela hoje, com o Paulo de Carvalho, o Ficarmos Sós, nesta hora. Olá, Paulo.
Olá.
Está
muito bonito.
Cansa falar desta canção do E Depois do Adeus?
Cansa e não cansa. Vamos lá ver. Cansa porque são muitos anos a cantar as mesmas cantigas. Estamos a falar do E Depois do Adeus, mas eu devo isto acho que posso dizer a uns milhares de pessoas, não só esta canção como as canções que tenho cantado, porque no fundo são as pessoas que o público, vamos dizer assim, que me pôs no lugar onde eu estou, que faz com que eu tenha a imensa sorte de viver de uma profissão de que gosto. Nem toda a gente pode dizer. De maneira que...
Consideras-te abençoado? Tiveste
sim,
sorte
sim.
Na vida?
Tenho tido.
Tens tido?
Sou um homem com, mais para o lado da felicidade do que outra coisa. Agora...
E também achas já agora que as canções a dada altura deixam de ser dos intérpretes?
Mal são feitas, mal são gravadas, mal são cantadas para um número, enfim, não direi duas ou três pessoas, mas para um número mais ou menos significativo, acho que as cantigas deixam de ser nossas. Foram feitas por nós, na maioria dos casos, enfim, mas deixam de ser nossas. As cantigas são das pessoas.
Ó Paulo, eu hoje passei o E Depois do Adeus duas vezes na emissão da Radar, sendo que, como imaginas, não é uma canção que passe na radar habitualmente.
Sim, sim.
Das duas vezes que passei, passei no início e no fim da minha emissão, comovi-me, comovo-me sempre, e recebi várias mensagens de ouvintes da radar comovidos. Qual é o magnetismo desta canção, Paulo?
Bem, para já, quer dizer, a cantiga é boa. Enquanto cantiga, é uma boa cantiga. Muito datada, anos 70. Eu, às vezes, meio de gozo, chamo-lhe uma peça. Aquilo é uma cantiga, é uma peça. Mas o que é facto é que depois ficou na história de muita gente, na nossa, acho que posso dizer isso coletivamente. Ainda que provavelmente possa não ter agradado também um número significativo de pessoas, mas tudo bem, são outros 500, como diz um amigo meu.
Mas é o fator político que a torna magnética.
Também, eu também, penso que, achas... também, que serviu como primeira senha do movimento dos capitães, e muita gente, as pessoas começam-se a lembrar disso tudo, passam por gente, essa sim verdadeiramente importante da nossa história mais recente, como o Salgueiro Maia, por exemplo, gente começa-se a lembrar de gente séria. Como o Salgueiro Maia, sobretudo nos momentos conturbados que estamos a viver. Essa cantiga, e depois a cantiga emociona também. E muita gente não sabe algumas pequenas histórias da canção. Por exemplo, aquela canção foi feita pelo Zé Niza, o texto, estou-me a referir ao texto, foi feito de pequenos princípios de cartas que ele escrevia para a Bló, para a mulher, quando esteve em Angola. Portanto, quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. São coisas bonitas, não é? Pronto, eu sei, eu tento sempre contar esta história para que nós, no fundo, saibamos as histórias da nossa história. E acho que é bonito. Portanto, é uma cantiga que também tenho sempre o cuidado de dizer que, se alguém tem que ficar na nossa história da música, não só pela importância do seu trabalho, mas pela pessoa que foi, é José Afonso. Portanto, o acontecimento foi assim, foi este. Eu hoje já o sei, porque já o ouvi da boca do Otelo no encontro, enfim. Já sei como é que foi, como é que foi escolhido, tudo isso e tal. E foi escolhido muito porque o Zé Niza foi um dos fundadores do Partido Socialista, porque eu e o Zé Calvário pertenceríamos a uma nova música portuguesa, vamos dizer assim. Mas principalmente também porque foi a cantiga do festival da RTP daquele ano e havia que escolher uma. O Otelo queria o Venham Mais Cinco. E o João Paulo Diniz, que foi quem verdadeiramente escolheu a cantiga, disse: pá, isso é complicado, pá, porque o Zeca não pode passar na rádio, pá, então, e se fosse a música deste ano do festival? Está bem, pronto, então essa vai a primeira e depois vai a outra, se estiver tudo bem. Foi assim, é tão simples quanto isto.
Quando é que tu soubeste que a canção seria uma das senhas? Não, soubeste?
Só soube anos depois.
Só soubeste anos
depois? Quer dizer, soube que a cantiga tinha sido uma das senhas. Agora, os porquês só soube anos depois. Porque, entretanto, há coisas muito curiosas. Nós, portugueses, somos muito engraçados. Chegava sempre alguém ao pé de mim. Epá, sabes que eu conheci o fulano, que foi eu que lhe disse até para... E tal. Isto acaba de ser muito engraçado. Até aquela, gente da minha família,
aquela apropriação, não é?
Fui eu, sim, eu sou um gajo importante, atenção. Foi eu que disse.
Portanto, a canção ganha o festival nesse
festival
ano, em 74,
sim.
Depois vais à Eurovisão,
sim,
Brighton. Depois é usada como senha. Passado pouco tempo, tu és convidado pelo Francisco Sá Carneiro para fazer o hino do
PPD. Eu morava em frente da sede do PPD, nessa altura, na Duque de Loé. E os meus amigos, as pessoas com quem eu me dava mais, enfim, as pessoas começaram a fazer a sua escolha, os que não eram militantes. Normalmente os militantes mais fortes, mas eram do PCP, ou então de uma extrema-esquerda que não tinha a ver com o PC, mas não, os outros partidos estavam-se a formar, de certo modo, não é? Portanto, eu dava-me muito com gente que depois escolheu ser do PPD, do PSD. E daí surgiu o convite para fazer aquele hino. É curioso que me foi dada, foi-me dado um texto por alguém, eu não quero ser injusto, mas eu não me lembro exatamente quem foi. Sei que era uma mulher. Se calhar está-nos a ouvir, espero bem que esteja, é bom sinal, mas eu decidi que aquela letra não era uma letra cantável. Nós temos essas manias às vezes.
Claro.
Não? Pronto. E então, falei daquilo que me parecia ser importante para se fazer em Portugal depois da modificação que se tinha operado. Daí eu falar da paz, do pão, povo, liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade, que é o que me interessa, é o que eu continuo a pensar hoje em dia. Aliás, eu sempre pensei que mais do que... A política, para mim, é tudo. O que nós fazemos, o que protestamos, o que falamos no dia-a-dia. Pois há a política partidária, que é outra coisa. Agora, a política é tudo. Agora, a mim sempre me interessou muito mais, o 25 de Abril sempre me interessou muito mais como a possibilidade de uma revolução cultural.
Que aconteceu?
Aconteceu em determinada altura, mas está um bocadinho para trás neste momento. Tínhamos esperança.
Tu achas que está um bocadinho para trás?
Acho que sim. Nós, acho que nós, portugueses, ganhámos muita coisa em termos, sei lá, da forma de vida, vivemos melhor, provavelmente comemos melhor, aprendemos melhor algumas coisas. Mas culturalmente, neste momento, fomos um bocadinho lá atrás. Já estivemos mais à frente e mais interessados. Em livros, em cinema, em música, nessas coisas todas que me interessam.
Quando eu dizia agora no início que tu és um social-democrata que procura justiça, é mais ou menos isso? Porque apesar de tudo és um homem de extremos, entre o PSD e o PCP e só entre...
Não, repara, o PPD para o qual eu fiz o hino, vou dizer uma coisa que pode, enfim, causar alguns engulhos a muita gente, tinha a linha programática era mais à esquerda que o PS da altura. Portanto, tinha mais a ver com o que eu pensava. Hoje em dia posso dizer que estou desiludido com a política partidária, vamos dizer.
É importante ter um partido, Paulo?
Não,
é importante ser de um partido?
Não, penso que não. Eu penso que é importante participarmos no dia-a-dia. E seria muito mais importante que a maioria das pessoas que não votem fossem votar, nem que fossem branco.
Votas sempre?
Sempre, sempre. Agora, por exemplo, eu não deixo que mandem em mim, entre aspas, e que não me deixem gostar de uma pessoa que provavelmente muita gente pensa que está do lado completamente contrário ao meu, que é o professor Adriano Moreira. Gosto muito, pronto, acho um homem sério e gosto muito dele. Também gostava e gosto do Álvaro Cunhal. Portanto, epá, não deixo que as pessoas...
A política fez-te perder amigos? Alguns ficaram pelo caminho?
Provavelmente sim, mas olha lá, mas eu acho que é importantíssimo nós termos alguns inimigos também, então não é?
Claro,
senão não tem graça nenhuma.
Vamos à primeira canção, hoje escolhi eu, por ser a tua admiradora. Vamos começar com os Shakes, o Missing You, do Tell Me
o
Bird,
velho Missing You
de 1966, ainda não era nascida. Vamos lá ouvir então.
Got in my mind what the magic could I find to be alone to happiness after you've gone I cannot think I do behavior of mine, I'll get to the end of the line, and very soon I'll be true. All my dreams are finished. I've seen that I'm gonna perish just because I'm missing you. Oh, oh. Get the end of the line, and very soon I'll be true. All my dreams are finished. I think that I'm gonna perish.
missing you. I'm missing you. I'm missing you.
Fala com ela na Radar hoje, a conversa com Paulo de Carvalho, 56 anos de carreira. Tinhas jeito para a bola? Ainda jogaste no Benfica mesmo?
Olha, nós estamos num sítio lindíssimo, pela janela vê-se o Tejo, vê-se a outra margem. E a minha carreira futebolística
começou
federada
aqui.
Não acabou aqui no Belenenses, no Belém. E quem tem o meu cartão de jogador, da altura júnior, aí sim, é um grande e bom amigo meu, que sempre foi do Belenenses e tal, e eu achei que era engraçado ele ficar com aquele cartão, porque eu deito sempre tudo fora. A minha companheira atual passa a vida a censurar-me com alguma razão, porque às vezes haveria coisas que seriam engraçadas ter, mas eu nunca... não li nenhuma.
Outro lado, atenção, ao não guardarmos, damos sempre lugar aos novos, e às novas coisas.
Sim, às novas coisas e tal, mas eu estava-me a referir ao amigo meu, a quem dei o cartão, o Carlos do Carmo, que é um super Belenenses. Pronto, e acho, pronto, está lá em casa, está lá no escritório dele, pendurado na parede.
É um dos teus grandes amigos?
É um dos meus amigos.
Sim. Foste sempre, continuas a ser do Benfica?
Eu sou sócio vitalício do Benfica. Joguei lá futebol, nada de importante. Curiosamente, eu acho que o importante do futebol que joguei, e aqui neste caso praticar desporto, porque é realmente o desporto que eu gosto mais, ainda hoje eu sou o chamado, sou o saudável tontinho do futebol, ou seja, gosto de ver, mas depois acabou a conversa. Mal o árbitro dá por terminado o jogo, não há conversas.
Não há prolongamentos à mesa,
não há
nem no sofá.
Não, nem pouco mais ou menos. Não quer dizer que não se faça um comentário, mas não vejo programas para além do futebol.
Não vês?
Não vais. Epa.
Mas gostas de ir ao estádio?
Gosto de ir ao estádio, tenho o meu lugar cativo quando o peço. Pronto, e é isso, o meu futebol é esse, é no fundo respeitar as pessoas, é achar que o adversário pode ser melhor em determinado jogo que a nossa equipa, e depois...
Aconteceu agora com o Porto?
Aconteceu com o Porto na Luz, acho que... Pronto, agora aqui começávamos a falar aquilo que eu acho que... Quais foram os problemas do Benfica, acho que não tinha naquele momento... conversa de chá,
isto
agora...
Isto só tem piada porque eu sou do Porto, percebes?
Não, naquele jogo sim, acho que o Benfica não respondeu, não tinha capacidade para responder à vontade daquele Porto. Não tinha, e olhando para os jogadores que lá estavam, para as substituições possíveis, não havia. Portanto, dizem, porque eu não vi o jogo, dizem que não houve vontade do treinador do Benfica de ganhar aquele jogo e que jogou para empatar. Não, eu acho que ele jogou com quem podia ter jogado, de quem lá estava. Agora, acho que o Porto ganhou bem, pelo que julgo saber e pelo que vi depois.
Já agora, a nossa vontade comanda a vida, comanda a nossa vida. Às vezes subestimamos a nossa vontade.
Às vezes nem sequer percebemos muito bem a força da nossa vontade. Mas comandar, nós gostaríamos que fosse possível. Mas não creio que na totalidade isso possa acontecer. Mas tem muita força.
Pois tem. É verdade que és um homem de amores e ódios. Ódio é uma palavra muito forte, eu não gosto
não
muito,
gosto,
confesso.
Também não.
Deixaste alguns amigos pelo caminho.
Mas deixei, eu penso que não deixei, vamos lá ver, provavelmente as circunstâncias fizeram com que eles me deixassem pelo caminho. Eu nunca deixei assim ninguém pelo caminho. Não, há uma ou duas pessoas com quem eu não estou interessado sequer em conversar, mas porque não temos coisas em comum, não é porque não gosto.
É inevitável atravessar a vida com algumas pessoas a ficarem pelo caminho, não é?
Eu penso que sim, penso que é.
E nos amores? Eu gostei tanto...
Nos amores ninguém ficou pelo caminho, sabes?
Eu gostei muito quando me disseram que tu... dizias que não traías uma mulher e, portanto, quando...
Não é totalmente verdade. Porque o meu primeiro casamento eu tinha 20 anos e era um tontinho. Não quer dizer que hoje não seja. Mas na altura era muito tontinho. Aí traía completamente. Sei lá, nem sabia bem o que é que andava a fazer nessa altura, nesse aspecto. Pois pronto. Agora, a partir daí, não, realmente, não...
Quando,
nunca
quando
andei com duas pessoas ao mesmo tempo. Até por uma questão de respeito, de amor, mas de respeito também.
És casado pela quinta vez?
Pela quinta vez.
Nunca podemos virar costas ao amor. O amor é o motor principal da nossa vida?
Eu acho que é. E depois, neste caso concreto, nada é definitivo. Aliás, nada é definitivo. Eu sei lá, eu estou com 70 anos, eu sei lá, um dia da manhã, faço lá ideia o que é que se vai passar. Sei que neste momento estou muito bem, muito obrigado. Tenho 5 filhos maravilhosos, sobretudo as duas com quem, mais novas com quem vivo.
São muito novas ainda, não é?
14 e 9. 14 anos e 9. É, bem, depois tenho uma companheira sensacional, de quem gosto bastante. E depois é aquela velha história, as últimas coisas são sempre as melhores.
Pois é. Cada mulher... Estou a falar...
Neste caso, desculpa, não, deixa-me emendar o coisas. As últimas histórias são sempre as melhores.
Cada mulher é um mundo?
Claro que sim. Difícil e de entender.
Se fosse uma mulher, também te podia perguntar se cada homem é um mundo. Enfim,
mas somos todos, fosse... cada pessoa é um mundo.
Cada pessoa é um mundo, isso é fabuloso, não é?
E temos que estar predispostos a entender. A entender, temos que... Sei lá, é muito complicado. Viver em conjunto é muito complicado. Viver com outra pessoa, na mesma casa, com... Sei lá, nem todos os dias a disposição é a mesma. Mas há uma questão, há uma palavra que eu gosto muito... Não, isto passa pelo não egoísmo e pelo respeito também, não é só pelo amor, porque ao fim de uns anos é verdade, já aprendi que a tal paixão vem um bocadinho à vida, como se costuma
esmorece,
dizer
esmorece. Exato.
E depois vem o amor, mas vem sobretudo o respeito. Às vezes perguntam-me assim: epá, tu lavas a louça lá em casa? Lavo, mas lavas porquê? Porque não gosto. Porque não gostas? Pois, alguém gosta de lavar a louça, é por isso que lavo.
E lavas mesmo, Paulo?
Lavo. Agora, felizmente, já começa a haver lá mais duas miúdas para lavar a louça.
Agora houve aqui um bocadinho de machismo.
Não é machismo, não gosto, mas eu digo não gosto.
Podes fazer outras coisas em casa? Ajudas?
Faço, do modo geral, do que sei fazer. Por exemplo, não sei passar ferro. Também não sei, já devia, provavelmente poderia ter aprendido, mas nunca aprendi porque não tivesse a necessidade.
E cozinhar?
Muito mal. Acho que faço, mas também não é difícil. Faço uns pimentos de padrão razoáveis.
Também não é difícil.
Não é difícil. É uma questão de, sobretudo, o azeite é que tem que ser muito bom. E a flor de sal, já agora.
Pronto. Gostei desse. Olha, com os teus filhos mantens uma relação próxima?
Tanto quanto é possível. Repara, o mais velho tem 50 anos, depois a Mafalda tem 40. Depois o Bernardo, para quem está a ouvir o Agir, tem 30, fez há pouco tempo. Agora mantenho, logicamente, mais com as duas manas mais pequenas. Mas não quer dizer que nós estejamos juntos variedíssimas vezes. Mal podemos, estamos. Só que nem sempre coincidimos, não é? Às vezes é complicado.
Oh Paulo, isto é muito engraçado que para gerações mais novas tu sejas agora o pai do Agir. Tu já estás habituado a isto.
Mas sabes uma coisa? Eu vou a muitas escolas falar com os miúdos da minha profissão. Agora já não tanto, mas já fui mais ao princípio. E quando vou a miúdos, sei lá, com 13, 14 anos, e entro e digo logo a primeira coisa: rapaziada, eu sou o pai do Agir, pronto, ganhei. Olha, aconteceu-me isso. Eu estive a fazer um pequeno espetáculo em Braga, com uma orquestra de não me lembro a palavra, é um esquecimento, não é que não saiba. Pronto, entrei, estava a minha idade toda, 14, 15 anos, não sei o que, tudo. Pronto, e entrei assim, pronto, desatou-se tudo a rir e a partir dali trabalhámos.
Que giro. Foste com os teus filhos, foste exigente em relação a alguma coisa em particular?
Não, só sou pai galo, ou galinha, como tu quiseres, isso sou. Até ali àquela idade do larga-me da mão, pronto, vai-te embora, porque até à idade de... em que eles não necessitam, em meu entender, de determinado tipo de proteção, depois a partir dali são completamente... Não, nunca os obriguei a nada. Não,
no fundo, os filhos são como as canções, não são nossos.
Não,
nós pensamos que são nossos para toda a vida, mas eles...
Não são. E sobretudo eu vejo muito isso, o gosto dos meus filhos em termos musicais, é evidente que eu tive importância, mas nunca tive importância em termos de os obrigar. Não. Foram ouvindo a música que eu ouvia. E depois foram escolhendo.
Vamos à próxima canção escolhida por mim.
Então?
Flor Sem Tempo.
Ah, bem, pronto.
1971, okay. O ano em que nasci. Gosto muito desta canção. Vamos a ela.
Na mesma rua, da mesma cor. Passava alegre, sorria amor, amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo. É dela o mundo, é a certeza de viver. Canta um sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Foi como o vento soprou num dia, passava alegre, alguém havia. É nossa vida, certeza de te ver. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz.
Fala com ela na Radar, hoje já conversa com o Paulo de Carvalho. Eras um bom baterista?
Não.
Não eras?
Não, era mauzinho. Tive um ano antes, 68, quando estive na minha universidade da música, como eu costumo dizer. Estás a ver, um miúdo com 20 anos a tocar bateria com 4 músicos de 40 anos todos. Sei lá, grandes músicos, enormes músicos, no Tilo Scombo, portanto, com o Tilo Krasman. Esse ano eu toquei bem. Tenho noção que tocava.
O que é que
bem.
Aprendeste com o Tilo Krasman para além da música?
Sei lá, olha, a comer uma coisa que não gosto, que é lentilhas, por exemplo.
Ah, sim?
Não gosto. Gosto, mas não é o máximo, não é? Mas pronto. Não, estou a brincar. Aprendi. O que é que aprendi? Aprendi a vivência. Aprendi a viver. Aprendi a crescer. Aquela organização deles, grupo de músicos. Sei lá, sabes o que é? Acaba por ser... Hoje é engraçado ver isto, foi bom para mim. Entrar num lugar para trabalhar às 9h30 da noite e sair muitas vezes às 5 da manhã e estar a tocar quase toda a noite. Até foi por isso que eu depois passei a tocar razoavelmente bateria, porque o tempo de prática era tanto que eu tinha a obrigação de aprender. Mas eu sempre tive um bocado de miúdo, sempre tive um bocado, uma certa noção de responsabilidade em termos profissionais. Para, com 15 anos eu era o miúdo que tinha a chave de uma companhia de seguros.
É sim?
É. Fazia recados, era o miúdo que fazia os recados, depois estudava-se à noite para se passar, como se dizia, à carteira, ou seja, à carteira, à secretária, não é? Mas pronto, e já tinha essa responsabilidade, aliás, já tínhamos, não era só eu, era um hábito. Pronto, e isso fez com que eu criasse desde muito cedo um certo tipo de responsabilidades. Portanto, ok, lá está, é o respeito. O que é que eu fui aprendendo com isto tudo? O respeito pelas pessoas, o respeito pela vida.
Mas a vida permitiu-te fazer algumas loucuras, muitas até, ou nem por isso?
O que é que são loucuras naquela
altura,
naquele tempo?
Mais tarde, nunca houve um tempo de excessos.
Não,
comigo, no teu caso não.
O meu excesso foi sempre a música, sempre preocupado com a música. Eu se disser algumas coisas ninguém vai acreditar. Por exemplo, charros, não sei o que era, mas ao meu lado havia. Mas não é pá, os meus interesses iam para o outro lado. Iam sempre
as drogas
música.
Nunca te interessaram?
Não tive tempo, ou seja, não me despertou interesse. Por outro lado, por exemplo, o álcool, que é uma coisa muito... Ah, pá, estes fulanos artistas, são os bebedores, os whiskies e tal. Pá, eu apanhei uma bebedeira com 15 anos, misturei 5 qualidades de álcool e só toquei no vinho, nem vinho tinto, sobretudo, aos 40, outra vez. Portanto, agora eu digo isto com esta à vontade, e hoje já digo isto com à vontade, quer lá saber o que é que pensam ou deixam de pensar, mas é complicado acreditar nisto. Mas que é, estes gajos da vida artística, vem com esta conversa como se isto fosse possível.
Mas foi.
Problema de cada um. Foi assim.
Olha, essa argola sempre a tiveste?
Não, só tenho para aí há 15 anos, ou há 15, olha, nem sei quando é que foi, apeteceu-me pôr.
E pus. Assim?
Sim. Sim, mas não tem nada a ver com o meu filho, cuidada.
Mas marcou algum momento?
Não, nada de especial. Apeteceu-me pôr e pus. Pronto.
E fica-te bem. É verdade que a dada altura recebeste um convite para ir para Miami gravar?
Olha, foi naquele ano de 68. O ano de 68 foi um ano muito, muito engraçado. Porque foi o ano em que eu estive no Tilos Combo, portanto, num lugar em Lisboa que se chamava Galeria 48, que era o 248 da Avenida da Liberdade, antes do prédio que era o Diário de Notícias, um pouco antes. E um dia nós estávamos a tocar a banda, o normal, e vieram dois músicos norte-americanos que faziam soul music. Um tocava sax, o outro tocava trompete e faziam todo aquele show à frente. Pronto. E há um dia que entra... É pá, um negrão, pá, altíssimo na galeria, lá entra para ali dentro e tal, e vai-se sentar ao nosso lado, ao lado do pseudopalco, aquilo era uma coisa baixinha, mas num lugar em que o Tilo tinha destinado a todos os músicos que fossem lá à noite. Pá, provavelmente deviam pagar mais barato pelas bebidas, mas faziam-nos a companhia e às vezes quando queriam tocavam também. O negrão entrou para ali dentro e na altura em que ele entrou, não sei por carga d'água, o Tilo não me deixava cantar muito. Eu tinha no repertório da banda, tinha 4 músicas da Aretha Franklin, só.
Uau.
Só cantava.
Lembras-te uma delas?
Lembro-me, era aquela que cantava, e o que é Going Down Slow. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Zé Luís Simões, que está aí, grande música ainda, que tocava trombone e guitarra. Epá, naquela altura, largou a guitarra, pegou no trombone e o naipe de sopros eram os dois músicos norte-americanos e mais o trombone, e eu desatei a cantar aquela cantiga. Na altura tinha uma voz fininha, isso nota-se nos shakes que ouvimos há bocado. E eu cantava no tom da Aretha Franklin, as cantigas dela no tom dela. Epá, e o homem ficou desvairado a olhar para aquilo. Então foi ele que queria que eu fosse, não sei quantos, para os Estados Unidos e tal. Só que eu tinha sido pai há pouco tempo. A tropa estava à minha espera em outubro. Era arriscado, sei lá o que é que vou fazer. Agora, estamos a falar, há um músico que eu depois apreciei muito, gostei muito dele, curiosamente também, é um daqueles que levou tiros, tipo John Lennon, também foi morto à facada à saída de um hotel, que era o Donny Hathaway. E este rapaz era só o produtor dele, o King Curtis, grande saxofonista e não sei o quê, que tinha vindo a Lisboa. Uma festa para os lados de Cascais de um senhor Patinho.
Antenor, da Quinta
Antenor
Patinho,
Patinho. Exatamente,
claro.
Antenor Patinho. Pronto, tinha vindo lá tocar, contratado, convidado.
Muitas festas aconteceram na Quinta Patinho, não é?
Sim, acho que sim. E ele foi ali porque um dos músicos com quem nós estávamos a tocar e que vive neste momento na Alemanha, o Tyree Glenn, Júnior, neste caso, era filho do trombonista do Louis Armstrong. Mas ele era amigo do pai do Tyree Glenn, isto pode parecer um bocado confuso. Ele foi lá porque sabia que estava ali, foi à noite de Lisboa ouvir, ver o que é que se passava e tal. Então viu lá um miúdo branco a cantar como os negros, na altura. E então achou que seria interessante levar o fulano para os Estados Unidos. Não sei se ficou desiludido ou não. Isto leva-me a outra questão, que é aquela questão da chamada carreira internacional, que é uma coisa tão importante para o português. Eu tenho um amigo quase irmão brasileiro, uma pessoa que gosta muito de Portugal e que é um enorme compositor e enorme músico, que é o Ivan Lins, e que diz uma coisa muito interessante e muito engraçada. Eu um dia estava com ele para Lisboa, ia passear, e vem um fulano, conhece o Ivan, conhece-me a mim, aqui o Paulo, o Paulo, se tivesse ido lá para fora, fazia uma carreira internacional, é sempre a história dos Estados Unidos, é sempre pós-Estados Unidos. E o Ivan saiu-se com uma que eu digo assim, epá, vou guardar e vou utilizar esta quando me atirarem, que é: é que se o Paulo tivesse ido para os Estados Unidos, não era o português que é. Claro. Epá, esta é gira.
Mas houve momentos quando, às vezes, nós atravessamos a vida com alguns e se... ficam, alguns ficam presos na garganta. É bom que os possamos combater. Não foi o caso.
Não, não tenho, e não tenho muito isso na minha vida, não, sabes?
Ainda bem,
não,
por isso é que estás tão bem conservado.
Não sei, não faço
ideia.
Eu
acho que sim.
Sei lá, ainda voltando um pouco atrás aos amores, à questão dos amores. A minha atual companheira, a Susana, quando eu fiz 60 anos, conseguiu arranjar-me uma festa, gente amiga reuniu-se e conseguiram enfiar com 130 pessoas no mesmo sítio. Opa, e só uma das minhas ex-companheiras é que não foi convidada por ela. Não foi, porque, ou porque não quis ir, ou porque não podia, nesse dia, qualquer coisa. De resto, estava lá tudo. Portanto, estás a ver que a vida é para ser feita de uma forma decente, não me ocorre outro termo neste momento, de uma forma decente com todas as pessoas. E nós não andamos cá realmente para nos... Às vezes acontece a gente chatear-se com alguém, não é? Já falámos disso anteriormente. E eu não fujo a isso também. Se for preciso, também lá estou. Mas é para viver o melhor possível uns com os outros. Não estou muito interessado em passar à frente de quem quer que seja. Acho que sou uma pessoa, do modo geral, sempre fui segura no que faço. Não preciso de ser melhor que ninguém. Também não gosto de ser pior. Mas isso é só quando me põem à frente esse tipo de questões. Epá, pronto, é assim. Isto acaba por ser tão simples, não é?
Arrependimentos. Há assim um ou outro.
Não se pode... Vamos lá ver se eu consigo explicar isto como deve ser. É lógico que há arrependimentos. Eu não faria coisas da mesma forma. Mas é um pouco... Não é nada de super importante. É, se calhar, se chegasse a um sítio onde já estive... Um sítio, uma parte da minha vida, eu teria feito uma coisa de outra maneira, não desta, mas nunca muito diferente, nem nunca para fugir ao que fiz. Se calhar era para ir, era talvez noutra direção.
Para tomar outra...
É para tomar outra direção.
Outro atalho.
Se calhar.
Gostava de vos ver aqui, pode ser agora?
Pode ou não pode. Essa é das cantigas que... Olha que me saíram e que eu gosto do texto. Gosto do texto porque é um texto que... Tem muito a ver com quem está à nossa frente, às vezes,
com
entender quem nós somos.
Com o palco?
É, com o palco, mas com quem está. Quando eu digo quem está à nossa frente, estou a falar do público. Fazerem, às vezes, um esforçozinho para entender quem nós somos. Porque isto, também não somos assim tão difíceis de entender quanto isso.
Vamos.
Alguns fazem-se, cuidado.
Senhoras e senhores, estamos aqui já a postos. O espetáculo foi estudado, preparado, foi ensaiado até ao mais ínfimo pormenor. Os músicos no seu lugar, as luzes vão acender-se, o som é o melhor. E para mim constitui um prazer, uma honra, é mesmo um privilégio poder dar o toque, fazer o gesto que anuncia o começo do movimento desta máquina de música. Em verdade vos digo que finalmente vim convosco o cantor.
Gostava de estar aí a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado. Pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado. Às vezes vocês daí nem sonham que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente quem canta, quem vos diz as coisas, também é gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês e só para vocês a canção nasceu. Às vezes ficar aí é fácil, é melhor que estar aqui. É fácil estar aí sentado, por isto ou por aquilo, julgar quem canta cá deste lado. Gostava de vos ver aqui, aqui ao pé de mim e não aí. E assim seria bem diferente, fazia da canção um palco. para toda a gente.
Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro.
Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro.
Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu.
A canção é para vocês e só para vocês a canção nasceu.
Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro.
Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro.
Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu.
A canção é para vocês e só para vocês a canção nasceu. Gostava de vos ver aqui.
Fala com ela na Radar. Hoje há conversa com o Paulo de Carvalho. No fim de semana, antes de mais, um 25 de Abril. Isto foi uma coincidência, porque eu já te queria entrevistar há mais tempo. E, de repente, quando vens cá, eu lembro-me...
Falta só uma semana.
Uma semana, menos que uma semana.
Menos
até. Assinalas, de alguma forma, o 25 de Abril?
Repara, tenho a sorte de estar normalmente a trabalhar. É uma das épocas do ano onde me põem a trabalhar mais e tal, até pelo significado de lá está, da cantiga que falámos, e depois do adeus. Portanto, assinalo à minha maneira, assinalo com de uma forma muito atenta e atenta ao que se passou, ao que se passa e aquilo que eu gostava que se passasse. Portanto, participo.
Oh Paulo, foste tantas vezes aos festivais da canção e à Eurovisão.
Eu sou um produto de festival.
Tu és um produto
sou um
festival.
Bocado, eu considero-me isso um bocado.
Viste este ano o Festival da Canção?
Não. Havia. Estás-me a falar do estrangeiro?
Estou a falar deste
do
festival.
Cá, vi a última parte.
E o ano passado, quando ganhou o Salvador?
Não vi. Fui depois, tive cuidado de ir ver o Salvador. Eu gosto muito de Salvador. E isto não tem nada a ver com a música que ele faz, que é muito boa. A forma de cantar, que também é. Gosto muito da pessoa que ele é. Aquele que eu conheço mal, mas que conheço mais ou menos. E depois temos uns amigos comuns que... Eu penso que levam novidades e trazem-me novidades.
Que bom. Quantas vezes...
Olha, desculpa, ainda ontem estive com curiosamente, foi um acaso com o médico dele.
Com o médico, que o operou.
Sim, e que hoje já deve ter sido pai a esta hora, porque a mulher estava...
Aqui ia ser mãe.
Ia ser mãe.
Foste, quantas vezes terás ido ao Festival da Canção?
É fácil. Lá fora não, lá fora fui duas vezes. Cá... Começou em 70, 71, 73, porque em 72 fui convidado para cantar 9 das 10 cantigas e armei-me em malandro, em Chico Esperto. Então recusei tudo e fui para a plateia ver. Portanto, vamos em 73, 74, 75 cantei 2 cantigas, naquele ano em que todos nós votávamos uns nos outros.
Era.
Democraticamente. e resolvemos isto de uma forma muito boa. Ganhou Duarte Mendes, ex-capitão de Abril, cantando a madrugada. Pronto, está resolvido o assunto. É pá, porque aquilo tinha, repara, Sérgio Godinho, Zé Mário Branco, com o GAC, portanto, e uns mais à direita, outros mais à esquerda, enfim, foi verdadeiramente democrático aquele festival. E ainda por cima com essa forma de votação e tal. Depois fui em 77 com os amigos, que foi a segunda vez que venci. Pá, a partir dali, sei lá, fiz uma música ou outra para o festival, ganhei... acho que foi em 94 com a Anabela a cantar A Cidade Até Ser Dia. Mas aí eu era Manel Costa, era o primeiro e último nome, para não
Manel
saberem
Costa.
Quem eu era. Sim, sou Manuel Paulo de Carvalho Costa. Aí o meu nome foi Manel Costa.
Mas porque para não saberem que eras o Paulo de
Carvalho? Porque há muitos anticorpos, sabes, nestas coisas da música e das escolhas e dos júris. E eu estava convencidíssimo que se fosse lá com Paulo de Carvalho, não. Mas foi giro e acabei por ganhar. Provavelmente tenho razão, ou tive.
Eu acho que sim. O que é que se sentia de cada vez? Foste duas vezes à Eurovisão. Quer dizer, duas vezes, mas com a canção da Anabela foi à Eurovisão também.
Foi, mas eu não fui. Foi na Irlanda. Não fui. Foram dois dos amigos que tinham também feito a cantiga comigo.
O que é que se sentia naquela altura quando se ia à Eurovisão?
Vamos lá ver uma coisa. Eu, a primeira vez que fui em Brighton...
Com o E Depois do Adeus?
Com o E Depois do Adeus. Epá, eu fiquei maravilhado com a qualidade do som, com a qualidade dos músicos, com o fácil que era. Foi a primeira vez. Há muita gente que tem maneira de me comparar a uma pessoa de quem eu até não acho que seja o melhor cantor do mundo. Acho que é um pai dos cantores brancos, que é o Frank Sinatra. Mas não é bem dele que eu gosto. Eu gosto mais do Tony Bennett. Estamos a falar dos
Gostas
brancos.
Gostas mais do Tony Bennett?
Gosto muito mais. Estamos a falar dos brancos, porque a minha música é muito mais negra. É Ray Charles, é Stevie Wonder, é Al Jarreau, é por esses lados. Mas então, eu percebi porque é que aquela gente com 70 anos e 80 conseguia cantar com aquela facilidade. Pá, aquilo é tudo fácil, os músicos são bons, o som é bom. Nós cá às vezes cantamos contra as aparelhagens de som. Agora já não tanto, agora já não tanto. Mas eu passei uma vida a cantar contra aparelhagens de som. Portanto, eu e companheiros de profissão meus.
Portanto, quando vais lá, por exemplo, a Brighton, ficas maravilhado.
Pá, fico maravilhado com aquilo, pá, fico maravilhado com aquilo. Pronto, e achei, achando que era muito fácil. Bem, para já também acontece uma coisa, isto é mais psicológico. Ali eu não vou ganhar nada, não se passa nada, ninguém me vai dar votos, não tenho que ganhar coisa nenhuma. E como aliás aconteceu, se não fossem os malandros dos espanhóis, pá, aquilo tinha sido muito mais engraçado. Eram dois votositos, pá. Dois votositos. Não deu para as pessoas dizerem, estás a ver? Eu não disse que a cantiga não interessava a ninguém. Se fosse zero, então estavam todos do meu lado. Ah, malandras, não deram e tal, essas coisas. Mas foi giro, foi giro. Não houve nervoso nenhum da minha parte. Eu que cá tive a sorte de se usar naquele tempo, já contei isto várias vezes, usava-se calças à boca de sino e os meus joelhitos batiam no outro. De nervoso cá. Lá não, pá, foi tão bom.
Que
foi tão fácil.
Que bom. Entre tantas coisas, mesmo que tu digas que culturalmente ainda precisamos aqui de uns bons abanões, as coisas mudaram muito positivamente, não é?
Ah, não, mudaram. Desculpa se não me fiz entender, mudaram. Claro que sim, eu gostava era que nós não retrocedêssemos. Em meu entender, andámos nestes últimos poucos anos, andámos um pouco para trás. Talvez pelas necessidades que nos foram criadas, as necessidades às vezes são-nos criadas e nós chegamos lá e depois vivemos mal uns com os outros no dia-a-dia, embirramos uns com os outros, não seguramos a porta, não seguramos a porta para o outro passar, ou quando seguramos, quando um de nós segura, o outro não diz obrigado. Esse tipo de coisas. Pá, no fundo eu acho que são importantes, porque são o começo de qualquer coisa.
Se fores convidado para participar no próximo ano, participas?
Não.
Não?
Não.
Sabes isso já?
Eu sei de antemão. Acho que o festival serviu a partir de determinada altura, aliás, sempre serviu. Atenção, mas eu não tenho nada contra, por exemplo, o facto do Zé Cid, por exemplo, ter concorrido este ano. Só tenho contra o facto de não terem votado como deve ser na cantiga do Zé Cid, que era melhor que muitas das outras que foram à final. Mas isso, como eu disse há pouco, são outros 500. Não vou. Aquilo era como foi no tempo em que eu participei, para gente nova. É para gente que está a aparecer. Acho que só faz sentido assim.
Sentes-te reconhecido? Há pouco falávamos da sorte e de ter sido abençoado, também tiveste muita sorte, felizmente. Sentes que o país te reconhece?
Sinto que há muita gente, muita, mas mesmo muita, que reconhece o meu trabalho, reconhece o que eu faço. E tenho pena que nós não tenhamos a possibilidade de chegarmos todos mais perto uns dos outros, porque reconhecem o que eu faço, mas não me conhecem de lado nenhum, na maioria dos casos. Tem ideia, enfim, vem uma revista, vem isto, vem aquilo.
Conhecem-te superficialmente.
Sim, muito superficialmente. Acho, aliás, que nós não nos conhecemos uns aos outros e, no fundo, trabalhamos nas mesmas coisas. E só estou a falar dos... Olha, músicos, por exemplo, uns com os outros.
E tu foste a voz do Vitinho também.
Fui, de um deles. Ai, deu muito gozo.
Foi, não foi?
Deu, então não deu.
Eu já não me lembrava disso, Paulo. Fiquei tão enternecida quando me lembrei. Claro que foste
aquele
a voz.
Vitinho, que aquele Vitinho. Houve mais
vários
vozes,
Vitinhos, mas eu lembro perfeitamente. Também soube bem embalar o país. Eu lembro-me de ser criança. Sim. E esperar por aquele momento, não é?
Foi para a caminha também, não sei o quê. Era giro.
O que é que te dá mais prazer fazer na vida? O que é um dia bom para ti, Paulo?
Um dia bom... Eu tenho os meus... eu não posso dizer... São hábitos, acabam por ser hábitos, mas, por exemplo, eu dá um tempo a esta parte que levo as miúdas à escola, as minhas duas filhas. Por exemplo, levanto-me às 7 da manhã.
Sem sacrifício, sem esforço ou com algum esforço?
Não, é evidente que a minha hora deveria começar a 10h30, 10h30. Pois eu tenho que fazer aquilo, quer dizer, gosto de fazer e tenho que fazer. Portanto, saio, levo uma à escola onde está e depois vou tomar um pequeno almoço com a mais pequena, ponho-a na escola, portanto, a 9h15 eu já estou mais ou menos despachado daqueles afazeres. Depois, o que é? Tu perguntaste-me o que é um dia bom.
Um dia bom,
compa. Um dia bom.
O que é que te dá prazer?
Forçosamente que é um dia que terá que passar por... terá que terminar, porque os dias são muito variados, os meus, apesar disto parecer que é tudo igual, é a parte da manhã, acaba por ser. Mas um dia bom, olha, por exemplo, um dia bom é a minha companheira ter chegado a casa há 2 dias e assim, olha, hoje convido-te para jantar fora, vamos jantar não sei o quê, e pronto. E depois a gente conversa, a gente fala. Aconteceu uma coisa muito engraçada, estava a acontecer na televisão e que ela decidiu ver também, ainda que não seja uma super amante de futebol, longe disso, mas estava ao Caldas a jogar para ir à final da taça. Pai, estava a dar na televisão, ela disse, olha, então vamos ver aquilo, sentamos ao lado um dos outros, vamos conversando, ao lado um do outro, e vamos conversando e vamos ver o jogo. Depois fiquei em brasa, não sei se foi lá do restaurante que cortaram o jogo do Caldas para dar o Sporting com o Porto, porque, pronto, quando digo que fiquei em brasa, é uma forma de dizer.
Eu sei.
Mas, quer dizer, o Caldas era muito mais importante que um Sporting Porto neste momento. O Caldas nunca teve hipótese de ir à final da Taça de Portugal, não é? Pronto. Maneira que...
São pequenas coisas, no fundo.
Para acabar, esta foi também uma conversa, presença, duas pessoas que gostam, que se entendem, mas se isto puder ser alargado a mais uns amigos e um bom vinho tinto.
Vieste ao sítio certo, porque eu sou muito apreciadora.
É?
Como ensinou, eu já disse isto muitas vezes, como mencionou um grande amigo que por acaso é padre, eu só bebo duas coisas, água e vinho muito bom.
Sabes que eu devo ter dado cabo um pouco do meu fígado naqueles anos todos.
E que não bebeste.
Bebia litros de sumo de laranja natural, que também não faz muito bem ao fígado. Poderá fazer outras coisas, mas não. Mas já agora, então, deixa-me dizer-te uma coisa, porque eu gosto muito de uma frase do Essa, quando está a contar um jantar, e então ele diz, e quando se acabou o vinho, veio o branco. Estou a ser um bocado chato, mas também há brancos maravilhosos.
Mas eu estou do teu lado, eu estou na tua equipa. Paulo, muito obrigada por teres vindo a falar com ela, foi um enorme prazer conhecer-te. E vamos terminar com o E Depois do Adeus Tem Que Ser.
Pronto, ok, tudo bem. Olha, muito obrigado. Foi uma boa conversa para mim também. Olha, até logo. Pronto.
Até logo.
Até logo.
Se tivéssemos aqui um copo, já fazíamos um brinde.
Exato. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Em flor,
te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci. Morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, dizer adeus, ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vi te desfolhei. Depois do amor e depois de nós, o adeus.